בעזרת השם, דף למד, תתנו ג'גיטי, נורא תודו שלום עליכם. Estamos da flamina terceira linha nos dois pontinhos. Raul de Amar. Um caso parecido com o caso de ontem, porém a lei é outra. Então fala, mana, Raul de Amar, ilo atina atlatin yomin de revegita. O marido chega para a esposa e dá um documento de divórcio para ela antes dele viajar. Ele condiciona o efeito do divórcio. Ele diz, se eu não voltar para a cidade dentro de 30 dias, então você está divorciada desde agora. Mas esclarecer retroativamente que o divórcio aconteceu agora. Porém, se eu voltar à cidade dentro de 30 dias, então o divórcio não vai acontecer. Isso que ele quis fazer. Então, até o Pasque Mavra, o que aconteceu foi que ele quis entrar na cidade, porém o rio, ele transbordou. E essa pessoa não conseguiu chegar até a cidade dentro de 30 dias. Amale, o raso de Atai, raso de Atai. E ele, essa pessoa, ele gritou para as pessoas da cidade dele, olha que eu já cheguei, olha que eu já cheguei. Porém, ele fez tudo o que ele podia para entrar na cidade, mas na prática ele não entrou. Então o que acontece agora? Amar Shmuel lo shmematia, fala Shmuel, ela está divorciada. Na prática, entrar na cidade ele não entrou. Ele fez todos os esforços para entrar, mas a condição dele não foi que se ele se esforçar a entrar, o divórcio vai ser cancelado. Ele disse que se ele entrar na cidade, o divórcio não vai acontecer. Ele não entrou. Fala Shmuel, a mulher está divorciada. Última gramada da situação. Raul de Amar leu Ilo Payasna la Atlatini Omin Levigita. Então o marido, numa outra situação, ele deu um documento de divórcio para a esposa. E ele disse para ela que ela não está divorciada ainda. Ele explicou para as duas testemunhas de entrega que estavam lá que se ele fizer as pazes com a esposa dentro de 30 dias, o divórcio não vai acontecer. Se não fizer as pazes, o divórcio vai acontecer desde agora, retroativamente. Azar pai sabe lo e faz. O que aconteceu foi que ele tentou fazer as pazes com ela, mas ela não se reconciliou com ele. O que acontece agora? Será que o divórcio valeu ou não? Amare Yosef mi ai batar que vadedin de velo e faz. A fala de Yosef, o divórcio sim valeu. Essa primeira versão do que ele Yosef disse, fala para Yosef, o divórcio sim valeu, porque na prática não fez as pazes com ele. Fala para Yosef, o que aconteceria se ele tivesse dado muito, uma grande quantidade de dinheiro para ela? Então ele está demonstrando que ele quer fazer as pazes realmente. Ela ia normalmente perceber, provavelmente perceber que ele é sincero. Ele quer se reconciliar com ela e ela teria feito as pazes com ele. Então, seria possível de certa forma fazer as pazes com essa esposa. Ele não fez as pazes com ela. Então, a condição aconteceu, se cumpriu e o divórcio também se cumpriu. E cadê Amrit, Amara Yosef? Ele tem outra versão, outro entendimento do que a Yosef quis dizer. Miditar que vadedin ribai de meitavla. Rapaisa veloi faisa. A segunda versão sustenta que a Yosef diria que o divórcio não aconteceu. Por quê? Porque fala a Yosef, esse homem fez o que ele podia para se reconciliar. Será que ele tem que dar uma grande quantidade de dinheiro para ela para se reconciliar? Ele tentou fazer as pazes com ela, ela não se apaziguou com ele. Porém, não significa que ele não fez o que ele podia. Ele fez o que ele podia, então o divórcio não aconteceu. Ele explica agora qual é o coração de todo esse assunto. Hakeman de Amar es ones begitin, Hakeman de Amar en ones begitin. Tem uma questão. Como nesse caso, o marido diz que se ele se apaziguar com a esposa, o divórcio não vai valer. Agora, ele fez tudo o que ele podia, tudo que está no alcance dele para fazer as pazes com a esposa. A questão é se isso é um bom argumento. Será que esse argumento é válido? Então, a segunda versão do que você disse que é válido, que o divórcio não valeria, não se recairia, porque ele fez tudo o que ele podia para se apaziguar com ela. A primeira versão, e também a opinião de Shmuel que a gente viu antes, en ones begitin. Quando a condição é que ele vai chegar na cidade ou vai fazer as pazes com a mulher, isso, a gente leva isso ao pé da letra. E se ele chegou na cidade, na prática, entrou, aí o divórcio não vai acontecer. Se ele fez as pazes com a mulher, então o divórcio não vai acontecer. Mesmo que ele fez de tudo que está no alcance dele para entrar na cidade e fazer as pazes com a mulher, não é suficiente. Aparentemente ele é assim que não é suficiente. Ele tem que tomar cuidado quando ele condiciona o get. Ele poderia ter falado, se eu tentar fazer as pazes com a minha esposa, o divórcio não vai acontecer. Ele não disse isso. Então, ele falou que ele vai fazer as pazes, aí o divórcio não vai acontecer. Se ele não fizer as pazes, mesmo que ele fez todo o esforço, não é suficiente. Começamos uma Mishnah. Malve maot et ha-kohen ve et ha-levi ve et ha-ani liot mafrish aleihem mechelka. Fala a Mishnah, um caso interessante. Tem Reuven, é um dono de um campo, e ele normalmente ele tira trumot e masrot, normal, como qualquer outra pessoa, as oferendas, os dízimos, trumot vai para o Kohen, maser rishon, o primeiro dízimo vai para os Levim, e ele tira também maser ani e dá para os pobres. O que ele faz agora nessa situação é que ele emprestou dinheiro para, digamos, para Shimon, que é um Kohen, Levi, que é um Levi, e Yehudá, que é um pobre. E ele disse para Shimon, Levi e Yehudá: estou emprestando para vocês dinheiro, mas eu não vou pegar dinheiro para cobrar minha dívida. Quando eu fazer a colheita da safra do meu campo, eu vou separar a trumá, em vez de dar para você, Shimon, eu vou pegar essa trumá para mim como pagamento do empréstimo. A mesma coisa ele fez com Levi e com Yehudá. Ele vai designar uma série de show no primeiro dízimo que ele daria para o Levi. Ele fala: não vou te dar esse maser de choro, eu vou pegar isso para mim para cobrar o meu empréstimo. A mesma coisa com maser ani, o dízimo do pobre. Mafrish alei bechezkat shen kayamim veno choshe shemamet hakohen olevi o eshirani. Então, mesmo que na hora da colheita Reuven não vai verificar se Shimon, Levi e Yehudá estão vivos ainda, ele pode avaliar que eles estão vivos, porque nada indica que eles faleceram, nada indica que Yehudá ele se enriqueceu, ele não mereceria o dízimo dos pobres, não tem que suspeitar que as coisas mudaram de repente. Então ele pode separar Trumot e Masrot, pegar, colocar no bolso dele, entre aspas, cobrando o empréstimo que ele emprestou para Shimon, o Kohen, o Levi e o Dá, o pobre. Meto tzerekritol reshut mina yurshim. O que acontece se Reuven descobriu, digamos que os três faleceram, Shimon, Levi e Dá faleceram. Agora, um Kohen falecido, um Levi falecido, um pobre falecido, não tem como receber Trumot e Masrot. Essas Trumot e Masrot agora pertencem a todos os Kohanim, todos os Levi, todos os pobres, cada um com o respectivo oferenda. Então, o que vai acontecer, fala a Mishnah, é que Reuven, ele tinha emprestado dinheiro para Shimon, Levi e Yehudá. Então, fala a Mishnah, ele vai para os herdeiros de Shimon, Levi e Yehudá e ele pede permissão de coletar o empréstimo das Trumot e Masrot. Em vez de ele dar a Trumá para o filho de Shimon, o Kohen, ele vai pegar a Trumá para cobrar o empréstimo dele, assim por diante. Vamos explicar melhor na Gemara o que significa essa permissão, que herdeiros se tratam. Fala a Mishnah, se Reuven, o que emprestou dinheiro para Shimon, Levi e Yehudá, emprestou dinheiro dentro de um tribunal, na presença dos juízes, aí a lei é diferente, que mesmo que Shimon, Levi e Yehudá falecem, Reuven, ele pode pegar Trumot e Masrot e cobrar a dívida dele. Vamos ver na Gemara esse assunto, que os sábios quiseram estimular os credores a emprestar dinheiro. Então, no caso de emprestar dinheiro para um Kohen, Levi ou um pobre, existe uma patente que facilita o credor. Ele empresta dinheiro para eles, e em vez de tirar a trumá e dar para o Kohen, ele pega a trumá para si. Então, é o campo dele, ele toma cuidado com a safra dele, ele se sente mais seguro de pegar a trumá e os mastrot para cobrar o empréstimo dele. Sabe, os queriam estimular isso, que é positivo que uma pessoa empreste dinheiro para outra, é também necessário. Então, sabe, eles falaram o seguinte, que se o empréstimo aconteceu dentro de um tribunal, o tribunal dá direito para o credor cobrar o empréstimo de Trumot e Masrot, mesmo que os devedores já faleceram, mesmo que essas Trumot e Masrot pertencem aos Kohanim, os Levim e os pobres de todo o povo de Israel. Os sábios colocaram essa dívida sobre todos os Kohanim, Levim e os pobres do povo de Israel, porque isso é favorável a eles, para que as pessoas emprestem dinheiro para eles. Então, e permitir esse credor de pegar essas trumot e maçãs que pertenceriam a os Kohanim em geral, Levim, etc. E o credor pode cobrar a dívida de trumot e maçã. Fala Gmará, afagav de lo atu leiadei. Pergunta Gmará, como Reuven pode simplesmente pegar trumot e maçã e cobrar a dívida que ele emprestou para Shimon, Levi, ou cobrar o um empréstimo dessas trumot e maçã? mesmo que o Vê não deu para Shimon Levi ou dar pessoalmente essa tremota e maçã, ele pode pegar isso e cobrar a dívida? Pergunta a Gemara, aparentemente, que antes de Shimon receber a truma, essa truma não pertence a ele. Essa truma pertence a todos os Kohanim. Reuven pode dar para Shimon, porém antes dele dar, não pertence a Shimon. Então como Reuven pode falar, eu vou cobrar um empréstimo que precisa para Shimon e pegar a truma e colocar no meu bolso. Essa truma não pertence a Shimon, pertence a todos os Kohanim. Tamara fala Rav, e uma querer que eu não levia. Fala Rav, a Mishnah se trata de um caso específico, que esse Reuven, o credor, sempre dava trumot e maasrot para Shimon no Kohen, Levi o Levi e eu dar o pobre. Então, existe uma situação de Yush, ou seja, todos os outros Kohanim, Levim e os pobres, eles já desistem de pegar a Trumot e Maasrot desse Reuven. Sabem que esse Reuven dá para esse Shimon e Levi eu dar as Trumot e Maasrot deles. Quando uma pessoa desiste de algo, mesmo que pertence a ele, a pessoa pede dinheiro na rua e ele fala, Kaparat Avonot, eu perco as esperanças de pegar esse dinheiro de volta. Então, realmente, esse Yush faz com que esse dinheiro não pertença mais exclusivamente a esse dono. Qualquer pessoa pode pegar esse dinheiro e ficar com isso. Quando a pessoa desiste de alguma posse, então o dono que desistiu deixa de ser o dono. Então, quando todos os Kohanim, Leviim e os pobres desistem de ter posse nas Trumot e Maasrot desse Reuven, porque sabem que Reuven sempre dá para Shimon, Levi e Yehudá, então isso torna Shimon, Levi e Yehudá os donos exclusivos das Trumot e Maasrot. Eles são os únicos candidatos a receberem as Trumot e Maasrot, então eles são os donos. Então Reuven pode pegar as Trumot e Maasrot e coletar o empréstimo dele. Shmuel HaMashmoy fala uma outra explicação, mas aquela é a ideia Herim. Reuven, o credor, chega para uma outra pessoa e fala, olha, vem aqui, por favor. Você adquire essa Trumá em nome de Shimon. Conceito de Sriá. A pessoa adquire algo em nome de outra pessoa, isso funciona. A gente vê esse conceito Zahin Ledam Shob Fanav, que a pessoa tem esse poder. Então, Reuven chega para uma outra pessoa e fala, vem aqui, pega essa Trumá em nome de Shimon. Shimon é o dono. Mesma coisa com Levi, com Yehudá. E depois Reuven pega essa Trumá e cobre o empréstimo dele. Ulamar Hamani Rebiosi, fala Ula Nosso Mishai como Rebiosi, uma outra explicação, Damarasu Echenos do Reke Zohi. Rebiosi sustenta que, em certas situações, os sábios viram uma necessidade de decretar que uma pessoa é dono de algo, mesmo que ele não fez nenhum ato de adquirição. Normalmente, quando a pessoa, para pensar adquirir alguma coisa, tem que fazer uma sequinha. Tem situações, fala Rebiosi, que os sábios decretaram que fulano é dono de algo porque existe uma necessidade de decretar isso. E a mesma coisa, e mesmo que esse fulano não fez nenhum ato de adquirição, ele já é o dono. Mesma coisa aqui. Os sábios quiseram que Reuven esteja motivado a emprestar dinheiro, e no caso, com Cohen, Levi e o pobre, deram essa aposta Trumot e Maasrot para Shimon, Levi e Yehudá, justamente para Reuven coletar Trumot e Maasrot e emprestar mais dinheiro para os Kohanim, Levi e os pobres. Makulio que Rav lo amri. Agora eu vou explicar por que Rav, Shmuel e Ula discutiram. Então, Shmuel e Ula não falaram com Rav porque Bemakire Loktan, porque a Mishnah não diz nada que esse coelho, esse Levi, esse pobre eram as pessoas que normalmente esse credor dava Trumot e Maasrot. A Mishnah não fala isso, então Shmuel e Ula evitaram essa explicação e Rav disse que essa é a explicação. Que Shmuel o Kaamer Bemezake Loktan. Rav e Ula não falaram como Shmuel porque a Mishnah não menciona nada que o Reuven chamou alguém e falou para esse fulano adquirir em nome do Shimon, Levi e Yehudá. Então, Rav e Ula evitaram essa explicação, e Shmuel ficou com essa explicação, que Ula name lo amre, que Hidá lo mukminan, e Rav e Shmuel não falaram como Ula, que a nossa Mishnah é como Rav Yossi, porque o ideal é explicar as Mishnayot como a maioria dos sábios, não como uma opinião só, e Ula assim sustenta que a nossa Mishnah é como Rav Yossi. Tandemar falava, Tamar vem a outra da Kohen e Talevi e Tani, Liot Mafrisha Aleem Mechelkan, Mafrisha Aleem Becheskat Shen Kayami. Fala a Breta, uma repetição da nossa Mishnah. A Breta vai trazer outras leis, porém, como essa qual a gente viu, Reuven empresta dinheiro para Shimon no Kohen, Levi o Levi e Yehudá o pobre, e na hora da colheita ele pega a Trumot e Maasrot, avaliando que Shimon, Levi e Yehudá estão vivos ainda, e adquire a Trumot e Maasrot, como a gente acabou de explicar, e Reuven, ele pega essa turma de Maasot para cobrar o empréstimo dele. O Possek mesmo que Charazó fala a Braita algo que parece óbvio, que Reuven chega para Shimon no Coen e diz, olha, se eu te emprestando 100 reais, por exemplo, saiba, eu tenho uma plantação de uvas. Hoje, cada cacho vale 2 reais. Então, hoje, eu mereceria 50 cachos de você para completar os 100 reais que você me deve. Caso o preço das uvas caia na hora da minha colheita, digamos que em vez de 2 reais, cada cacho vale só 1 real, eu não vou receber 50 cachos, você me deve 100 reais, eu vou receber 100 cachos. Então, isso parece óbvio, agora vai explicar qual é a novidade da Braita. Vem bom mishum ribit. Isso é uma novidade agora. Reuven pode chegar para Shimon no Coelho e falar, eu estou te prestando 100 reais, hoje cada cacho vale 2 reais, eu receberia de você 50 cachos. O que acontece se na hora da colheita os cachos valem, em vez de 2 reais, 4 reais? Então eu receberia 25 cachos para completar os 100 reais que você me deve. Pegaria da Trumá esses 25 cachos. Porém, fala Reuven para Shimon, eu não quero 25 cachos. Eu quero no mínimo 50 cachos. Então, mesmo que o preço subir para 4 reais cada cacho, eu vou receber 50 cachos. Mesmo que o valor que eu vou receber são 200 reais, não 100 reais, é permitido. Não tem problema de juros. É proibido emprestar para uma outra pessoa e receber juros em troca do empréstimo. Nesse caso, não tem problema. Agora vai perguntar por que não. Vendschmidt me chamatou. Normalmente, quando uma pessoa emprestou dinheiro e termina o Shvit. Sabemos que os anos se dividem em grupos de 7. O sétimo ano é a Shemitah, o ano que não se trabalha a terra. E no final da Shemitah, as dívidas se cancelam. Então, se Reuven emprestou dinheiro para Shimon, acabou a Shemitah, Shimon não tem que mais pagar essa dívida. A não ser que Reuven fez um documento especial chamado Prusbul, que dá esse direito para Reuven, o credor, cobrar a dívida. Porém, fala a Braita, nesse caso do empréstimo que a gente se trata aqui, que Reuven vai cobrar o empréstimo dele da Trumot e Maasrot, passa a Shemitah, o empréstimo nunca está cancelado. Não sei porquê. Vim Balach Zor no José, fala para ele uma outra lei. Se Reuven se arrepender, ele quer chegar para Shimon no Coen e falar, eu não quero receber o meu empréstimo da Trumá, eu quero que você me dê dinheiro vivo, me pague como qualquer outro devedor, ele não tem esse direito. Vou explicar também. O que acontece se Reuven empresta dinheiro para Shimon no Coen? Combina que ele vai cobrar o pagamento da Trumá. No meio do caminho, Reuven vai para o campo dele e vê que está bem mal a situação. Uma praga, por exemplo, alguma coisa que aconteceu no campo dele. E ele fala, já desisti de cobrar esse empréstimo da Trumá, nem safra eu vou ter, nem Trumá eu vou ter. E já desisto de cobrar esse empréstimo. Então ele desistiu, ele fez Yeush. Esse Yeush, essa desistência, não é favorável para Reuven. Tanto que Reuven não tem mais direito de pegar a Trumá. Mesmo que a safra se recupere, ele não tem direito de pegar a Trumá e cobrar o empréstimo dele. A gente já viu quando a pessoa desiste de algo, desiste de cobrar uma dívida, desiste de uma posse, isso deixa de ser dele. Então ele perdeu o direito de cobrar dessa Trumá. Essa Trumá pertence aos Koanim em geral. Ele não tem direito de cobrar essa dívida dessa Trumá. Amar-mar, fala a Braita, como a gente já viu. Possui que mesmo queixar as outras. Vimos aquele caso bem óbvio. Reuven fala para Shimon, estou te emprestando 100 reais, hoje cada caixa vale 2 reais, então eu receberia 50 caixas de você. Caso o preço da uva caia, na hora da colheita vale só 1 real cada caixa, eu vou receber 100 caixas para completar os 100 reais. Pergunta, mas, pshita, isso é óbvio. Ele emprestou 100 reais, vai receber 100 reais. Não, o que a Breta veio dizer é que mesmo que Reuven não diga isso para Shimon Cohen, o devedor dele, é como se ele tivesse dito. Porque isso é tão óbvio, isso é o costume de todos os credores emprestarem assim, que quer receber os 100 reais. Então, é como se ele tivesse especificado isso, e com certeza se o preço da uva cair, então ele vai receber mais cachos do que ele receberia na hora do empréstimo. Vem o Mishum Ribit. Agora, a Breta fala aquela novidade. Reuven pode chegar para Shimon e falar, se eu estou emprestando 100 reais, receberia hoje 50 cachos, porque hoje cada cacho vale 2 reais. Porém, se o preço da uva subir, cada cacho vale 4 reais, eu não vou me contentar com 25 cachos, eu quero receber os mesmos 50 cachos. Mesmo que eu vou estar recebendo 200 reais, eu te emprestei 100. e não tem problema de juros. Pergunta mais, tá, por que não? É juros. E pessoa 100 recebe 200. Fala, mas não é juros. Que vai ter releita, loiai, bleque, itename, embobichumribi. Porque olha só os termos desse empréstimo. Normalmente o credor empresta dinheiro para um devedor. O devedor tem que pagar a dívida independente do quê? E como? Porém aqui não. Digamos que Reuven emprestou dinheiro e perdeu toda a safra dele. Uma praga terminou com tudo e não tem nem trumá. Então ele não vai receber nada em troca do empréstimo. Então esse empréstimo é como se fosse um cassino. Que esse Reuven tem o risco de perder todo o dinheiro do empréstimo dele. Então o Reuven pode falar, eu estou me arriscando para a gente emprestar 100 reais. Caso o preço da uva suba, eu vou querer receber os mesmos 50 cachos, mesmo que vai valer mais, eu vou receber 200 em vez de 100. Isso que eu quero, ele tem direito. Por quê? Porque esse empréstimo é como se fosse uma aposta no cassino, que ele pode perder tudo, mas ele pode contrabalançar isso, dizendo para Shimon, que eu vou receber de você, se o preço da uva subir, mas se o preço da uva ficar o mesmo, valer 2 reais, eu vou receber os mesmos 50 cachos. Ele tem esse direito. Vem Shvid Meshamatto. Então, fala a Braita se Reuven fez esse empréstimo com o Shimon o Cohen e passou o Shvid. Passou o final do sétimo ano, a dívida não se cancela. Por quê? Delo Karina Beiloigos. A Torá fala uma linguagem interessante. O Shvid cancela as dívidas. E o credor, Loigos, ele não pode pressionar o devedor a pagar para ele. É óbvio que se a dívida está cancelada, o credor não pode cobrar mais essa dívida do devedor. Então, o que a Torá veio dizer é o seguinte, que somente no empréstimo que o credor pressiona o devedor a pagar para ele, esse empréstimo se cancela no Shvit, na Shmita. Porém, no nosso caso, não acontece. Reuven não vai pressionar Shimon a nada. Shimon é o Cohen, ele pegou emprestado dinheiro, e Reuven disse, e eu vou me virar, pegar a trumá, para cobrar meu empréstimo. Então, nessa situação, Reuven não tem direito de pressionar Shimon a nada. Se Reuven não tem trumá, não tem pagamento do empréstimo também. Então, fala a Braita, esse empréstimo, que Reuven não pressiona Shimon a nada, não se cancela também na Shmita. Vem Balachzora no José, a Braita disse que se Reuven, o credor, ele quer voltar atrás, quer mudar os termos, não quer receber o pagamento da trumá de Maastrod, ele quer receber... Como qualquer outro credor normal, ele não tem esse direito. A Marafaba disse a Fava, Loshanu ela balabait, de Coen. A Valcoen balabait e balachzor roser. Fala a Fava limitando isso, quem é que não tem direito de mudar os termos? É só o credor. O credor deu dinheiro para Shimon, o Coen, e falou, eu saio de cena, eu não vou mais cobrar de você nada, eu vou cobrar da trumá que eu vou separar do meu campo, eu vou dar para você essa posse, como a gente viu antes, e vou pegar isso para mim, cobrando meu empréstimo. Eu não vou te atrapalhar em nada. Do meu lado, a transação já terminou. Porém, Shimon, ele pode falar, Shimon Cohen pode falar para Reuven, o credor dele, que ele quer mudar os termos. Eu peguei dinheiro de você, é verdade. Porém, a trumá que você vai pegar pertence a mim. Você tem que separar a trumá, isso tem que pertencer a mim, e você pega para você. Então, do meu lado, a transação não terminou ainda. Então, eu posso mudar o termo. Eu posso falar, me dá essa trumá. E eu vou te pagar como um devedor comum. Ele tem esse direito. Enquanto a transação está aberta, mesmo que está aberta só pelo lado do devedor, não pelo lado do credor, o devedor tem direito de mudar o termo e o credor não. Detrás, como fala essa Mishnah, chega um comprador numa venda de frutas, digamos, ele fala, toma aqui 10 reais, eu quero... laranjas. E ele ainda não recebeu as laranjas dele, ele tem direito de voltar atrás. Não, me dá meu dinheiro de volta, eu me arrependi. E tem esse direito, por quê? Porque a transação não terminou. Ele deu dinheiro para receber laranjas. Ele não recebeu as laranjas ainda, a transação não fechou, então ele pode pedir o dinheiro dele de volta. E o vendedor também. O vendedor pode falar, ele pode receber o dinheiro e falar... peraí, eu me arrependi, eu não quero vender essas laranjas, por certo motivo, tome esse dinheiro de volta. Tem esse direito, porque também pelo lado do vendedor, no caso, falta ele entregar as laranjas para esse comprador. Então, mesmo raciocínio de antes. E tem a sua Bealim, Ema Frisha, Ema Frisha, Ema Frisha, Ema Laavut. Fala a Braita que se Reuven ele emprestou dinheiro para Coelho, para o Levi ou para o pobre, chega no meio do trabalho no campo, ele percebe que nem safra ele vai ter, nem trumar ele vai ter. Está muito, muito ruim na situação do campo dele. E ele desiste, ele fala, Kaparat Avonot, e não tem esperança de cobrar esse empréstimo de volta. Então, essa desistência não é positiva para ele. E ele perde o direito de cobrar, mesmo que a plantação se recupere, ele já desistiu, ele perdeu a posse nessa dívida. Então ele tem que pegar a Trumot e Maasrot e distribuir para os Koanim, Levim e para os pobres. Matita, isso é óbvio. Sempre que a pessoa desiste, ele perde o direito. Um credor desiste de cobrar uma dívida, ele perde o direito de cobrança, ele não é mais dono dessa dívida. Então, qual é a novidade da Braita? Não, fala Agmará, a novidade da Braita é... Mesmo que se Reuven, o credor, desistiu da cobrança dele, porque a plantação dele se secou. Mas podemos pensar diferente? A Canta Milta e Camacha, poderia pensar que nesse caso seria uma outra lei. Só quando Reuven, ele viu que o campo dele está seco, ele fala, eu acho que não vou ter nem safra, quanto mais cobrar essa dívida. Então, ele desistiu do pagamento por causa que o campo se ressecou. Porém, ele era inexperiente, porque normalmente quando um campo se resseca, existem grandes chances que ele vai conseguir hidratar o campo outra vez. Se alguém tivesse vindo e falado, olha, não se desespere, esse campo ainda tem chances, você pode hidratar o campo outra vez. E Reuven não teria desistido disso. Se ele tivesse aconselhado com algum profissional, algum especialista, ele não teria desistido. Então, eu poderia pensar que a desistência dele foi um engano. Ele desistiu, mas ele desistiu por um motivo que não faria ele se desistir se ele estivesse bem informado. Então, eu poderia pensar que é diferente. Ele pode falar que eu desisti da cobrança, mas eu me enganei. Então, eu ainda mereço receber o pagamento. Fala a Breda que não faz diferença. Na prática, ele desistiu, então a dívida já não existe mais, não tem direito de cobrar. Tânia fala a Breda, a beleza é Binakov Omer. Fala o sábio. Como a gente viu na nossa Mishnah essa lei, quando Reuven emprestou dinheiro para o coelho, digamos, em troca da trumá, e esse coelho faleceu. Se esse empréstimo aconteceu no tribunal, então Reuven pode pegar a trumá e cobrar a dívida dele, mesmo que não tenha como passar essa trumá para esse coelho, porque esse coelho já faleceu. Essa trumá pertence a toda a tribo. Os sábios decretaram que toda a tribo pague para esse credor esse empréstimo para estimular os credores a emprestarem dinheiro. Vetani bebedino mesmo a ficha lá berrescatani Israel, beachai omer berrescatani olá. E fala Brahit, mesma coisa, se alguém emprestou para um pobre e falou, eu vou pegar a macerani, o dízimo dos pobres em troca do meu empréstimo, e esse pobre faleceu, se esse empréstimo tinha acontecido num tribunal, então, o credor pode pegar esse macerani e cobrar de todo o grupo dos pobres, ele vai cobrar o empréstimo desse macerani, pelo mesmo motivo. Então, Rabi Zinakov disse que ele vai pegar do grupo dos pobres do povo de Israel. Rabi Achai falou a mesma lei, porém, um termo diferente. Berrescata Neolá. Vai pegar esse macerani cobrando do grupo dos pobres em geral. Então, mais bem, né? Qual é essa diferença dos pobres do povo de Israel ou os pobres em geral? Somente os pobres judeus recebem uma serania, o dízimo. O que significa isso? Vemos a página. Ikabenai aniekutim. A diferença entre eles, o que acontece se Reuven emprestou dinheiro para um pobre, e esse pobre é um kutim. Uma dúvida se os kutim, eles se converteram de forma legítima para o judaísmo ou não. Então, Rabbi Zinakov disse que se Reuven emprestou dinheiro para um pobre kutim, Reuven ele não tem como cobrar do macerani, porque conforme Rabbi Elazar ben Yaakov, os kutim, esse povo que veio de Kuta, não se converteu de forma correta para o judaísmo, então eles não merecem o macerani. Esse macerani pertence aos pobres do povo de Israel. Então, quando Reuven emprestou, em troca do macerani, ele perdeu a dívida dele, não tem como cobrar do macerani, porque esse macerani nunca pode pertencer a um kuti. Porém, Rabi Achai discute, Rabi Achai diz que os kutim sim se converteram de forma legítima, então mesmo que ele alguém pensou para um kuti pobre, ele pode pegar uma serani e cobrar um empréstimo dele, como qualquer situação que ele empresta para um pobre do povo de Israel. Reshirani erma frishalaf vezahá alá bimashe beyadu. Fala a Braita, uma novidade. Reuven empresta dinheiro para um pobre em troca do maserani. Na hora da colheita, que Reuven vai separar o maserani, esse pobre virou rico. Agora, ele virou rico, ele não tem como receber maserani. Somente os pobres merecem o dízimo dos pobres. Uma pessoa que enriquecer não merece mais. Então, fala a Braita, Reuven não tem como cobrar a dívida desse maserani. Ele não tem como separar esse maserani, transferir a posse para esse pobre que enriqueceu, porque hoje ele é rico. Hoje ele não merece o dízimo dos pobres, então Reuven não tem como cobrar a dívida dele. Os termos dele que ele ia cobrar do maserani. Maserani, ele não merece, porque esse devedor não é mais pobre. Então, ele perdeu o dinheiro da dívida. Verabana mais na limitada da avutacanta, mais na leashiro da avutacanta. Pergunta, mas por que os sábios decretaram, quando Reuven empresta dinheiro para um coelho, por exemplo, no tribunal, e o coelho, ele falece? Então, como a gente viu, o credor pode cobrar a dívida da Trumá, cobrando de todo o grupo dos Kohanim. Porém, se o pobre enriquece, os sábios não protegeram o credor. Por que não? É a mesma coisa. Para estimular os credores a emprestarem dinheiro para os pobres, então se esse empréstimo aconteceu no tribunal, mesmo que o pobre enriqueceu, então os sábios deveriam decretar que o credor ele colete o empréstimo do maserani, coletando de todos os grupos dos pobres para estimular os credores a emprestarem dinheiro. É a mesma coisa. Qual é a diferença? Fala agora que é comum que a pessoa faleça. Então, os sábios fizeram um decreto sobre uma situação comum. É comum que um devedor faleça. Nesse caso, os sábios decretaram que o credor pode cobrar de trumot e maasrot, de todo o grupo dos Kohanim, Levim e os pobres. Porém, que um pobre enriqueça, isso é algo raro demais. Ou seja, eles não decretam um decreto sobre situações raras. É muito raro que uma pessoa pobre vira rico num curto período de tempo. Então, sendo assim, os sábios não levaram isso em conta. E, nesse caso, o credor que ele emprestou para um pobre, o pobre virou rico, o credor não pode cobrar de uma serani e vai ficar sem o pagamento. Amar a papa, disse o sábio, Raino de Amrit, como fala o provérbio, Havrach mit asher, itasher lot asher. Se te dizem que fulano faleceu, acredite. Porém, que um pobre virou rico, duvide. Não é comum que isso aconteça, como falou o provérbio. Continuamos. Metzarich de todo Reshut, Minayurushi. Mishnah disse, quando Reuven empresta dinheiro para, digamos, Shimon no Kohen, e Shimon faleceu, e o empréstimo não tinha acontecido num tribunal, então Reuven tem que ir para o herdeiro de Shimon, os herdeiros, e pedir permissão de cobrar essa dívida da Trumá. Explicar melhor o que significa essa permissão. Tenha falado, Rebbe Omer Yorushim Sheyarshu. Rebbe diz algo que também não dá para entender. Os herdeiros são aqueles que herdaram. Pergunta ao Mika Yorushim de Loyarti: existe algum herdeiro que não herda? O que Rebbe quis dizer? Sei lá, Rebbe Yohanan disse: Rebbe Yohanan Sheyarshu Karka Velo Sheyarshu Ksafim. O que Rebbe quis dizer é que esses herdeiros herdaram imóveis. Não que herdaram só objetos móveis. Então, a lei é: quando Reuven empresta dinheiro para Shimon, e Shimon faleceu. Se Shimon deixou imóveis para o herdeiro ou os herdeiros, então Reuven pode ir para o herdeiro e falar: me dá essa terra, me dá essa casa, eu vou cobrar a minha dívida. Porém, se Shimon faleceu e não deixou nenhum imóvel, deixou só objetos móveis, metade ele, então o credor perdeu o direito de cobrança dessa dívida. A regra é que metade de atmi lo mishtabdi. A regra é que os objetos móveis que os herdeiros herdaram não estão compromissados a nenhuma dívida. Essa é a lei. Então, fala a nossa Mishnah, como o Rebbe explicou, que Reuven emprestou dinheiro para Shimon no coelho em troca da truma. Shimon faleceu. Se Shimon deixou, digamos, um imóvel, então Reuven poderia cobrar a dívida desse imóvel. Porém, Reuven pode chegar para o herdeiro e falar, combinar com ele: em vez de eu cobrar desse imóvel, deixa eu ficar com os mesmos termos de antes, eu vou cobrar da Trumá. Isso é permitido. Porém, se os herdeiros não herdaram nenhum imóvel, essa dívida não existe mais. Reuven não tem como cobrar essa dívida, porque os herdeiros não estão obrigados a essa dívida. Então, ele perdeu o direito de cobrança. Eles só herdaram objetos móveis. Amar Abionatan, fala o sábio, Reniach melomachat, gove melomachat. מלוא קרדום גובה מלוא קרדום. קונסול של רבי יונתן אג' גם עסקי הג'יבידה אג' סי חייץ. שימון הוא כהן פרדסיום. דשום מתח הקיבלי, הוא חייר. אם תאופה רבי יונתן לוגן פעוד שירה פלו זרדל זה שימון, יפעלה מזו קוברה הוא חייר, דשימו עבור דשו קוברה הוא חייר, דתרומה. פרינומה איזדוקיס. פרינסי ג'יגמוס הג'יבידה אג' סי חייץ, E Shimon, ele falece e deixou uma terra que vale 10 reais, por exemplo. Então, Reuven, ele poderia cobrar essa terra que vale 10 reais, ele pode combinar com os herdeiros. Em vez de cobrar dessa terra, ele vai cobrar 10 reais em Truma. Assim que vai conforme Rabi Yonatan. Rabi Yochanan Amar, Rabi Yochanan discute com Rabi Yonatan. Afilo Iniach melo machat govê melo kardum. O que mais ele catina da Abai. Fala Rabi Yochanan que não. Mesmo, contanto que Shimon faleça e deixe uma terra que mesmo que vale 1 real... Reuven pode cobrar 100 reais de Trumá. Por quê? Porque em potencial essa dívida existe. Mesmo que na prática ele vai cobrar essa terra que vale 1 real, o que acontece se esses herdeiros se arrependem? Falam, não, a gente quer essa terra de volta. Então toma aqui 2 reais, dá essa terra de volta pra gente. Então ele daria para esses herdeiros, esse tal credor, o Reuven, ele pode falar, peraí, essa terra está compromissada, a minha dívida ainda, porque eu emprestei 100 reais. E eu coletei uma terra que vale 1 real, sobrou 99. Então ele pode cobrar a terra outra vez. E consecutivamente, na teoria, isso poderia acontecer que Reuven cobrasse todos os 100 reais dessa mesma terra. Cobrando, eles pagam para ele dar a terra de volta, ele fica com esse dinheiro, cobra essa terra de volta que vale 1 real, e isso pode acontecer na teoria consecutivamente, até completar toda a dívida. Então fala aí, Yohanan, a dívida existe. Se a dívida existe, é suficiente que os herdeiros sejam obrigados a pagar para que o Reuven possa cobrar todos os 100 reais de Trumá. Aparentemente a lei é como Rabi Yohanan, sim. Como aconteceu com Katina de Abai, é um caso igual a esse. Continua gratando, Rabi Yohanan fala breta. Israel chamar Levi Maser de Rabeadi, ele constituiu o Trumad Maser. Primeiro entendimento dessa breta, como o Rabi entendeu aqui, é o seguinte. Um judeu comum, Israel, chega para um Levi e fala, olha, eu tenho aqui Maser Lishon, primeiro dízimo na minha casa, eu quero dar para você. Então, ele constituiu o Trumad Maser. Digamos que o Levi tem já o dízimo na casa dele, Maser Lishon. Porém, ele não tirou Trumat Maser. Quando o Levi recebe Maser Lishon, ele tem que tirar desse dízimo, o dízimo, para dar para o Cohen. Então ele recebe, digamos, 10 quilos, ele tem que tirar 1 quilo para dar para o Cohen, esse é o Trumat Maser, a oferenda do dízimo. Então, esse estranho chega para o Levi e fala, eu tenho Maser Lishon na minha casa para te dar. Não temos receio que nesse momento o Levi... ele já designou esse Maser Lishon que ele vai ganhar como Trumat Maser para isentar um Maser Lishon que ele já tem na casa dele. Não temos esse receio. Kur Maser Yeshlecha Beyadi Roshim Trumat Maser Shelo. Porém, se Reuven, ele foi específico, Israel chega para o Levi e fala, eu tenho um Kur, uma medida de volume de Maser Lishon que eu quero te dar. Aí já suspeitamos que nesse momento que o Levi já sabe qual é a medida de volume que ele vai receber, pode ser que ele somente já designou esse volume para ser Trumat Maser, para dar para o Coen e isentar o Maser Lishon que ele já tem na casa dele e isentar esse Maser Lishon de Trumat Maser. Existe essa suspeita. Pergunta mais que ama. Qual é o assunto aqui? O que ia ser relevante para nós se o Levi designou esse Maser Lishon para ser Trumat Maser ou não? Qual é a relevância? Amara vai falar, Bayah Rikama, isso que a Brata quis dizer. Israel chamar Levi Maser Yishlecha Beyadi, Veilach Damav, En Choshim Shemei Asal Trumat Maser Makomachim. A Brata quis dizer o seguinte: chega esse para o Levi e diz, eu quero te dar Maser Lishon. Porém, toma esse dinheiro, em troca desse Maser Lishon, eu quero comprar de você esse Maser Lishon. Então, esse Israel pode pegar o Maser Lishon e pode comer. Por que não temos o receio que o Levi designou nesse momento esse Maser Lishon para ser Trumat Maser e depois ele recebeu o dinheiro, vendeu esse Trumat Maser para o Israel e o Israel não poderia comer agora isso? Se isso acontecesse, chega o Israel para o Levi e fala, eu tenho Maser Lishon, eu quero te dar, Nesse momento o Levi fala: ah, então esse maser de Jonas é trumat maser. Vai ser a oferenda do dízimo para dar para o Cohen, e isentar o maser de Jonas que eu tenho na minha casa. Não quero tirar trumat maser do que eu tenho na minha casa. E depois o Israel compra do Levi, dá dinheiro para ele e compra esse maser de Jonas. E na verdade é trumat maser. Ele não pode comer isso. Trumat maser tem que dar para o Cohen comer. Não tem você receio. Porém, numa situação que curma ser este rabeta e vela da manchoshim chama sal trumat maser uma comarre. Porém, quando esse ser fala para o Levi, eu tenho tanto de volume para te dar de maser e shona, agora o Levi já sabe quanto ele vai receber. Então, se ele já sabe, ele pode falar: ah, então eu vou pegar tudo ou parte para ser o dízimo do meu dízimo que eu tenho na minha casa, e esse vai ser maser, eu dou para o coelho e fico com o que tem na minha casa sem ter que tirar nada. Aí já suspeitamos. Então, quando o Israel compra desse Levi esse maser rishon, ele tem que suspeitar que talvez é trumat maser, já ele não pode comer. Pergunato Bereshias Kina, será que a gente está se tratando de pessoas trapaceiras? Esse Levi está e tornou essa maser rishon trumat maser, e depois ele vai vender para o Israel trumat maser, que o Israel não pode comer? Deixar que dame dmei um macho vole trumat maser? Como pode ser? Não tem uma suspeita que uma pessoa normal vai fazer essa trapaça? Levi vai vender trumat maser, que esse que deu para ele pensa que está comprando maser rishon. Isso já é longe demais. Então, Elamara Meshach Shabirid Ravid e Arikama. Então, fala o sábio, outra explicação do que a Breda quis dizer. Israel chamar Leben Levi. Maser Avi Rabeadi Elabdamav El Roshim Shemassal Aviv Trumat Maser Amakomache. A Breda quis dizer o seguinte, fala o sábio. Que tinha um Israel que ele tinha designado já o maser rishon para dar para um certo Levi. E tinha avisado a esse Levi que ele tem maser rishon para dar para ele. Esse Levi faleceu. Então agora esse Israel vai para o herdeiro desse Levi, o filho dele, e fala: olha, eu tinha que dar para o seu pai maser rishon, porém infelizmente isso aconteceu, então eu tenho que dar para você, você é o herdeiro do seu pai. Então em vez de dar para você, toma o dinheiro e eu vou comprar de você esse maser rishon, eu quero ficar com isso. Então ele pode ficar com isso, pode comer esse maser rishon, não tem que ter suspeita, talvez esse Levi que faleceu, antes ele falecer, tinha designado esse maser rishon para dar para o coelho. Não temos essa suspeita, porque esse Levi não sabia qual era o volume desse maser rishon. O trumat maser é o dízimo do dízimo. Ele tem que saber qual é o volume que ele está recebendo desse maser rishon para tornar isso o trumat maser para dar para o coelho. Porém, kur maser avi habeyadi, velav damav. Porém, se esse ser chega e fala: eu tenho tanto de volume que eu tinha prometido dar para o seu pai, e agora você é o herdeiro dele, eu tenho que dar para você, eu vou comprar de você esse volume. Então, nessa situação, Roshim Shemassal Aviv Trumat Maser Makomachar, uma vez que já foi dito também para o pai desse Levi, antes dele falecer, ele sabia quanto de Maser já estava designado a ele, então se suspeita que ele sabe, uma vez que ele sabia qual é o volume, ele falou: ah, então isso pode ser o dízimo do que eu tenho na minha casa, então isso vai ser Trumat Maser. E então, nessa situação, esse ser não poderia comer esse maser de Jon, porque talvez já foi designado para ser trumat maser para dar para o Cohen. Então ele não deve comprar isso do herdeiro do Levi, porque não tem o que fazer com isso, tem que dar para o Cohen. Pergunta: Pergunta, mas como pode ser que essa é a suspeita? O correto é que a pessoa tire trumat maser, dízimo do dízimo, quando o maser de Jon está na frente dele, ele pega uma parte para dar para o Cohen. Isso é o correto fazer. Não é correto, como nesse caso, o Levi fala que esse maser rishon que eu vou receber no futuro, isso vai ser trumat maser para isentar o maser rishon que eu tenho na minha casa. Isso não é correto. Então não vamos suspeitar que essa pessoa fez algo incorreto. Tirar trumat maser de algo que está longe da posse dele. Então não pode ser que esse é o receio. Ela maravache, por isso reexplica a lavache. Ah, Rikama, isso que a Breda quis dizer. Bele Israel chamar Levi, kach amar li aba maser lecha beyadi, o maser avicha beyadi, choshir trumat maser shebu. Fala, acho que a Breda quis dizer o seguinte. Se tinha um Israel comum, ele tinha designado um maser rishon para dar para um Levi, e ele faleceu. Então o filho dele agora, ele chega para esse Levi e fala: eu tenho um maser rishon que eu dei do meu pai para te dar. E o próprio filho não sabe o volume, o pai não diz para ele o volume, então se avalia que meu pai não sabia o volume desse maser rishon que tem que ser dado para esse Levi. Então, esse Levi vai receber esse Maaser Rishon e não pode comer esse Maaser Rishon até que ele tire Trumat Maaser. Porque uma vez que o próprio Israel não sabia o volume, então se avalia que ele não tirou Trumat Maaser. Porque para... Se ele soubesse o volume, se ele tivesse tirado o Trumat Maaser, ele teria sabido o volume desse Maaser Rishon para tirar a décima parte, tirar o dízimo, para designar o Trumat Maaser e dar para o Kohen. Se ele não sabia a medida de volume desse Maaser Rishon, então se avalia que ele não tirou o Trumat Maaser ainda, o Levi vai receber esse Maaser Rishon, ele tem que tirar primeiro o dízimo disso e dar para o Kohen, colocar de lado, e ele pode comer o Maaser Rishon. Que maneira o kit, lá vai meter aquele balabait. Como a gente já viu, uma vez que ele, o próprio ser não sabia o volume, então se avalia que ele não tirou Trumat Maaser. Porém, Kur Maaser Rabiadi ou Kur Maaser Aviha Beadi em Roshino Trumat Maaser Shebo. Porém, se esse ser que faleceu sabia o volume, disse para o filho dele o volume, então já se avalia que ele atirou Trumat Maaser, ele mediu esse volume para tirar o dízimo disso, para dar para o Kohen. O ideal é que a pessoa não deixe na casa dele uma mesmo se é Maaser Rishon, sem tirar já a Trumat, para dar para o Kohen, isso é o ideal, então isso que se avalia que aconteceu, então o Levi vai receber esse Maaser Rishon, ele pode imediatamente comer isso, não tem que tirar mais Trumat Maaser, que se avalia que o Israel já tirou, que manda aqui, Kulitak Nebalabai, uma vez que ele já percebeu quanto de volume tem, então ele já deu para o Kohen o Trumat Maaser, o dízimo do dízimo, isso seria o correto ele fazer, então se avalia que ele fez, Vihishlo Leshut Nebalabai de Trum Trumat Maaser, pergunta, será que um Israel ele tem direito de pegar uma Maaser Rishon que pertence ao Levi e tirar Trumat Maaser e dar para o Kohen? Ele deveria dar para o Levi uma Maaser Rishon. E o Levi vai escolher qual parte desse dízimo ele quer tirar para dar para o Kohen. Então, vamos lá. E, realmente, mesmo em Israel, ele tem direito de pegar uma Maaser Rishon do Levi, tirar Trumat Maaser, dar para o Kohen e dar uma Maaser Rishon para o Levi. Por que Abba Elazar ben Gamla aí? Porque essa breta é como Abba Elazar ben Gamla. E tem como se fala essa breta, Abba Elazar ben Gamla, o meio fala o sábio, Nechshav lachem trumatchem, beshti trumot akatum medaber, achat trumah gdula, achat trumah maaser. Fala Abba Elazar ben Gamla que o pastor veio indicar que as leis da trumah gdula e a trumah maaser são as mesmas. Ou seja, quando uma pessoa tem um campo e colheu a safra dele, ele tinha a trumah gdula, a oferenda que se dá para o coelho. E também tem a lei que, quando o Levi recebe Maaser Rishon, e tira Trumat Maaser para dar para o Kohen, como a gente já viu. Fala a Belazer ben Gamra que as leis, as duas trumot, as duas oferendas são as mesmas. Ou seja, que Shem Shitrumat Gdula Niteret Beomet Memachshava, Kach Trumat Maaser Niteret Beomet Memachshava. Fala a Belazer ben Gamra, não faz diferença, tanto Trumat Gdula quanto Trumat Maaser. A pessoa que vai te separar essa Trumat, ele pode separar avaliando, ou seja, ele dá uma olhada na colheita dele e fala mais ou menos 2% da safra é esse pedaço, isso vai ser Trumat Gdula. Lá para o Kohen. Mesma coisa com relação a Trumat Maaser. O Levi recebe o Maaser Rishon, ele fala então 10% disso vai ter que ser dado para o Kohen. Ele mais ou menos ele divide essa safra em 10, uma parte dá para o Kohen, mesmo que não é milimétrico, não é exato, é suficiente, que aproximadamente o dízimo já é suficiente. E também me marchava em pensamento, eles nem tem que falar isso. Podem olhar para a safra e pensar, esse pedaço vai ser trumar para o Kohen. Isso é suficiente para ele poder comer o resto. O que Shem Shesh Loreshut Lebalabai de Tron Trumat Gdula, Kach Shesh Loreshut Lebalabai de Tron Trumat Maaser, e fala a Belazer ben Gamla, assim como mesmo Israel, ele pega a safra dele e tira a trumar para dar para o Kohen, a trumar Gdula, os 2% mais ou menos, e ele pode pegar também o Maaser de Shon, tirar a trumar Maaser, um dízimo desse dízimo e dá para o Kohen. Também tem esse direito. Então a Breta vai com essa opinião. Paramos aqui por hoje. Não perco amanhã. Vamos usar uma nova Mishnah. Terminar também o capítulo Bezat Hashem. Vamos usar um assunto interessante. Assunto dos diferentes ventos que existem no mundo. Vamos usar amanhã esse assunto. E com mais novidades também. Até amanhã, pessoal. Vamos lá. Amém.